continue com Escala Brasileira.
Você está ouvindo Escala Brasileira, Felipe Seabra, o convidado de hoje. Felipe, o rock brasileiro hoje é um gênero brasileiro?
Sabe que eu não sei, porque do que a gente conhece do rock brasileiro foi mais em cima da década de 80, né, das músicas realmente estouraram. Lembro que a década de 70, quando eu cheguei no Brasil, tinha umas coisas que me chamaram muita atenção, e eu até tive a grande honra de saber que ele é fã da plebe, Guilherme Arantes.
Uhum.
É uma música chamada aquele disco Coração Paulista. Aí tinha Rita Lee, tinha Raul Seixas, tal e tal. Com exceção da língua, né? Português é uma música meio ingrata para escrever e para cantar. 20 anos atrás, eu morei 6 anos fora do Brasil. Lembro que inglês é a minha primeira língua, né? Então, quando eu voltei pro Brasil, eu demorei alguns anos para conseguir voltar a escrever em português. Então, você vê o rock naquela época, sabe? Raul Seixas era bebop, era rock and roll, né? Rita Lee, você ouvia, sei lá, Lança Perfume, aquilo era Doobie Brothers, né? Assim, What a Fool Believes, né? Coisas assim, né? Então, não tinha tanta identidade, eu acho. O problema é que o rock da década de 70, e pelo amor de Deus, em nenhum momento falando mal, ok? Que acabou meio que virando o establishment do mainstream, o que era tolerado pelo governo militar. Raul Seixas meio que perdeu um pouquinho o impacto quando fazia esse plunt-plat zoom e aquela imagem do menestrel. Mas começou a ficar um pouco velho a imagem para a TV Globo.
Sim.
Né? Porque ele parecia, quando eu mudei para o Brasil, era todo final de semana tinha um vídeo dele no Fantástico. Eram os resquícios do hippie, né? Mas aí eu cito que na virada da década, e com a entrada do videoclipe, das coisas vindo fora, uma estética nova estava aparecendo. E as gravadoras estavam meio sedentas por isso. Aí, de repente, pau! Aparece a Blitz, com Você Não Soube Me Amar. E mesmo a Blitz tem um pouquinho de resquícios daquela meio batida, meio shuffle, daquela música da Elis Regina, como é que é? Minha Velha Roupa?
Minha Velha Roupa Colorida.
Minha Velha Roupa Colorida. Aí chega a Blitz com essa imagem no Wave, que era mais, essa meio no Wave global, assim, né? Mas o New Wave foi um punk muito mais acessível. Veio um pouquinho depois, né? Teve o punk, teve o pós-punk e tal e tal. E depois teve o New Wave. Eu, obviamente, sou mais pós-punk. Bandas mais sérias, né? Como The Clash, uhum. Buzzcocks, Steve Trofimus e The Damned. Assim, tinha uma postura, assim, mais...
É porque tem uma... Essa coisa é polêmica, né? A gente que fala assim, o punk, na verdade, ele foi produzido lá na boutique lá da McLaren lá, como é que é?
Malcolm McLaren, não, isso é meu bobagem. Mais uma vez, e até eu vejo isso um paralelo com o rock brasileiro, o que produziu o punk, na verdade, foram as condições econômicas na Inglaterra, né? O arrocho, né? Todo o arrocho de austeridade da Margaret Thatcher, isso que meio que empurrou um pouco pra frente. O punk já tava vindo
um neoliberalismo.
olha o que deu. E aí essa juventude queria uma forma de expressão. Aí fazendo esse paralelo com Brasília, cá estávamos... E, de repente, a gente está nessa terra árida fisicamente, né? E culturalmente isolada. Eu falo fisicamente porque as passagens aéreas eram caríssimas. E nada chegava aqui. O que salvava Brasília, o que meio que tirou a gente desse marasmo cultural, como o Renato falava, o tédio com T, era justamente as embaixadas. As mostras culturais nas embaixadas, sei lá, Festival Truffaut, todo mundo ia lá para a embaixada da França. É que nós éramos... todos filhos de acadêmicos, então a gente tinha essa curiosidade intelectual de correr atrás das coisas. E isso que meio que deu a base para esse rock de Brasília, a famosa turma, né, como o Renato sempre escrevia a respeito, né? E então, nessas condições, aí você põe nisso o contato, né? A gente tinha uma espécie de internet na época que ninguém sabia, né? Mas na verdade era chamado malote diplomático. Não passava pela alfândega, vinha direto, então era discos e livros, fitas, e isso que serviu, né, de trilha sonora, de ponto de partida, de inspiração, e que mudou a vida de todo mundo dessa galera, assim. A primeira vez que eu vi o Steve Trofimus, né, lembro que tinha 12 anos de idade, a música chamada 78 Revolutions Per Minute, né, que é 78 revoluções por minuto, mas nada a ver com RPM. Cara, tem uma hora que ele grita Revolution, sabe? Irlandês, 1978, gritando Revolution, né, no meio da guerra civil lá, cara, isso mudou minha vida, né?
Vamos ouvir a outra música? O que vai ser?
É a música Anos de Luta, meio uma alerta para nossa geração, né, e para a seguinte, que ativismo da boca para fora é só da boca para fora, sabe?
Esse é o Escala Brasileira. André Felipe Seabra está aqui conosco. Hoje a gente tem uma coisa chamada, se fala muito em lugar de fala e apropriação cultural. Vocês são filhos de classe média, vocês não eram proletários.
Bem, para começar, não tinha esses termos naquela época, né? Então, esse começo de conversa, né? Você está meio tomando conta, né? Não, muito pelo contrário, né? Assim, pelo fato, sabe, essas coisas não vêm de um vácuo. Né? Esse nível de lirismo e essa densidade, né, do rock de Brasília. Lembra o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho. O rock da década de 80, de São Paulo, vinha uma coisa assim, muito puro, né? Muito raiz, literalmente, né? Os punks de lá sentiam na pele. Eu não gostava muito da maneira que vinha. Eu achava um pouquinho didático. porém igualmente incisivo, isso é importante. Mas ele não durou muito o teste do tempo, né? Era mal gravado, era um só corte pestão, né? Morte do sistema, eu odeio tudo, não sei. Em nenhum momento criticando, pelo amor de Deus, assim. Já era amigo, pô. Tanto que o Clemente dos Inocentes toca com a gente.
Coisa da proposta do punk, se expressar era o mais importante, a estética...
Bem, um pouquinho de estética, nesse caso, não teria feito mal, não. Mas vinha com uma mensagem extremamente incisiva e necessária, né? Não me inspirava muito. Eu estava me inspirando mais na galera de fora. E detalhe, lembra, a gente estava tão isolado aqui em Brasília que a gente não sabia desse movimento todo em São Paulo. Eu não estou brincando, quando a gente desceu para São Paulo pela primeira vez em 83, literalmente o primeiro punk que eu conheci, primeiro punk literal, a gente desceu do rodoviário, era o Clemente dos Inocentes, que ele veio buscar a gente na rodoviária.
Ah, é?
E ele olhou para a gente e falou assim, ele meio riu assim, nossa, esses são os punks de Brasília? Eles não vão durar nem um minuto aqui em São Paulo, né? Então foi muito mágico isso. Lembra, eu com 15 anos, eu narro isso em muito detalhe no livro, com uma percepção, né? E uma lembrança também que ninguém lembra de nada, né? Então eu lembro, sabe, o nível de detalhe do livro é muito bacana, né? Sabe que é a primeira vez que me perguntam apropriação cultural e lugar de fala? Oh, come on, gente. Assim, é isso agora? Quer dizer, evolução, esse nosso musical, né? São 28 músicas inéditas. 28, volume 1 e volume 2.
Isso, no nosso programa nós vamos falar sobre ele.
A gente narra isso, né? Desde o Homo Erectus até agora. Quer dizer, o melhor que a gente conseguiu nos últimos 400 mil anos, né? É isso, esse nível de ninguém pode falar mais nada. Todo mundo é julgado, você fala uma coisa, é tirado do contexto, é meme, não sei o quê. Virou isso. A plebe sempre instigou o debate, né? Então eu estou estarrecido com o que eu estou vendo hoje em dia, né? E agora voltando, né? Todo mundo dessas bandas, a gente falava uma segunda língua, as pessoas liam, eram viajados, ninguém era barão, filho de ministro, não era isso. E que nem eu falei, isso não vem de um vácuo. Os pais, quase todos eram acadêmicos, então você chama isso de curiosidade intelectual, né? Não é da boca pra fora, não é, né? Era uma postura, porque a gente vivia isso na pele. A gente estava aqui em Brasília. Então, só pelo fato, eu cresci na 105, né? Uhum. No Lago Norte. Longe de ser Lago Sul, mas era o Lago Norte, né? E numa casa. Tive uma excelente infância, né? Não posso reclamar nos Estados Unidos, né? Não é que nós fugimos, assim, de tanques, né? Como se fosse... a abertura de Exterminador do Futuro, lembra que tinha uns tanques passando em cima de
mas você teve metralhadora enfiada na cara.
Ah, sim. Essa é uma história longa. Então a gente sentia isso na pele, né? A repressão estava no ar. Que nem eu falei, isso não vem de um vácuo. Então, sim, quando a gente canta essas músicas, a gente canta com uma extrema autoridade de quem viveu isso e continua vivendo. Assim, a nossa geração não cresceu em cima de, sei lá, da morte da educação infantil na televisão, por exemplo, né? Eu cresci com isso, com Vila Sésamo, com essas coisas. E não
Vila
com uma
Sésamo
loura...
Era,
né?
Genial.
Poxa,
Vila.
E não com uma loura enfiando bonecos e brinquedos goela abaixo.
E sandalinha.
Então, se você pergunta pra mim, por que não tem o mesmo nível de... Eu não gosto de usar a palavra poesia, parece que eu tô falando Cazuza. Eu sou poeta. Não é isso. A densidade de letras, sabe? A lucidez, mais uma vez usando essa palavra, é por causa disso, cara. É a falta de curiosidade intelectual. Não tá sendo estimulado isso. Então, quando eu vejo essas porcarias na rádio, sabe? Eu não tenho nenhum problema com pop, né? Até numa música, até no show da plebe, até no meio de minha renda, claro, aproveitando a chacota, até puxei. As meninas pira e toma tequila e pula na piscina. Que é Fernando Sorocaba, só de sacanagem, assim, só pra ver alguns plebeus cometendo araquiri lá, né? Sabe? A gente cresceu, que nem eu falei, a gente cresceu ouvindo Elton John, ouvindo, sabe, né? E pegando o finalzinho dos Beatles e...
Mas não tem nada na música brasileira que você...
Não tem, mas não tem acesso à mídia. Isso que me dá raiva como produtor. Eu produzi mais de 30 discos, cara. Discos fabulosos, competitivos. Não consegue chegar à grande mídia. O que chega? São essas porcarias.
Até quando esperar?
Até quando? Eu tô esperando até agora, né?
Vamos ouvir essa?
Vamos.
fecha seus sapatos.
Escala Brasileira de hoje está chegando ao fim. Eu vou pedir ao Felipe se abra para se despedir do público de hoje e já chamar para a semana que vem.
Ok, bem, obrigado pelo espaço, né? E é muito legal porque aqui não tem censura mesmo, né? E é sempre bom, assim, poder de falar igual, né, com alguém que entende, que viveu, né, e que entende, né? Porque a Plebe sempre foi uma banda mais sacana, né? Tem uma pegada, assim, extremamente sarcástica, mas sem perder aquele lado incisivo, né? E na boa, eu acho que bandas como a Plebe tem algumas por aí. O fato de ter conseguido o que conseguiu, isso tem que ser celebrado, sabia? Porque nem todo mundo, sabe? Nem todo mundo precisa nivelar por baixo.
E isso, como dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra.
É burra, é. E a gente está num momento no Brasil, assim, culturalmente morreu, acabou, né? É claro que tem muita coisa legal rolando, só que não chega grande mídia, sabe? Eu não tenho problema com pop, não tenho. O problema quando é a norma. A gente precisa do contraponto. Né? Claro, pô, quando eu era moleque, obviamente, tocava The Who na rádio, eu tocava Barry Manilow, tudo bem, né? Da Copa acaba, não tem problema, mas pelo menos tocava do Who pra contrabalancear. E a gente não tem mais isso. Então, como pai, eu fico estarrecido com o nível cultural que chegou. Mas ainda bem que tem artistas como a Plebe, né, que a gente carrega essa bandeira, assim, a gente sofre na pele, que nem eu falei, né? Isso é uma decisão consciente. Mas aí eu quero poder olhar meu filho à noite e falar assim, pô, pelo menos teu pai tentou. Né?
Tem esperança também, né?
Né? Tem que ter, porque senão vamos entregar tudo e vamos vir sertanejo abrindo cerveja na balada.
Vamos lá, até semana que vem com mais um programa Felipe Seabra.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.